Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio da Tradição Caminhos das Sombras. Eu sou o Corvus Victório, vocês já me conhecem. E já tô aqui pedindo desculpa pra vocês, porque não subiu o último episódio, tivemos problemas técnicos, foi mal, mas ele vai ser subido e eu vou gravar ele de novo, tá, gente? Bom, vamos lá, nossos recadinhos do coração, o seu Corvo Correio. Vocês já estão ligados que vai ter o nosso Soen no dia 30 e no dia 31 de outubro. Ele vai acontecer no nosso canal do YouTube com palestras gratuitas com os nossos iniciados e com convidados muito queridos. E aí, para além das palestras, a gente também vai ter os pacotes com serviços com preços acessíveis. Vão ter leituras oraculares, tem também o pacote do alinhamento energético e o pacote do feitiço. Mas se você quiser saber os preços e as condições, vai lá no nosso site www.tradiçãocaminhosdassombras.com.br. Segue a gente também no Twitter, segue a gente no Instagram, segue a gente no YouTube. A gente está com uma arroba Wicca TCS, desculpa, deu um lagarro aqui, mas a gente está lá com arroba Wicca TCS. Segue a gente para vocês conferir todas as condições e os preços dos pacotes, belezinha? Então tá, gente, bota aí na sua agenda dia 30 e 31 de outubro e vamos lá para o assunto de hoje do nosso podcast. Pois bem, eu não posso dizer que foi um episódio difícil de fazer, né? Porém, é uma coisa que eu nunca vivi. E aí, Gabi, só quem viveu sabe, né? Então, de antemão, eu já agradeço a todas as pessoas que compartilharam as suas histórias e como é viver dentro de um armário de vassouras. Óbvio, nunca teve esse problema, mas também não foi fácil, não foi às mil maravilhas a aceitação tanto da família quanto de outras pessoas, né? Das suas práticas religiosas e das suas práticas mágicas, afinal de contas, vim de um seio cristão como a maioria de nós. E obviamente eu vivi intolerância religiosa ao longo de toda a minha vida, desde que eu saí de uma religião majoritária cristã. Eu me lembro que eu tinha uma menina na minha escola, ela era irmã de um rapaz que era da minha sala. Que evangélica enjoada, que menina chata, que. Uma raiva, até hoje eu nutro um desgosto assim, de lembrar da voz dela e do que ela fazia, assim, né? Eu me lembro que a gente fez uma. Teve um Halloween na minha escola, foi a única vez que isso aconteceu, que eu me lembre, e ela escreveu vários folhetos dizendo como eles, gnomos, bruxas, eram manifestações demoníacas. É difícil, né, gente? Mas é. A gente tem que trabalhar isso, né? Então. Mas por que que a gente precisa ou precisaria viver num armário de vassouras? Claro que calar é um dos nossos pilares, então saber calar e saber quando calar é um pilar e é muito interessante a gente aprender. Mas a gente é meio obrigado, né? A gente teve aí uma Inquisição que perseguiu não só práticas religiosas diferentes, mas como perseguiu mulheres em geral, então a história da bruxaria é intimamente ligada à história da misoginia. Aqui na América Latina, em especial no Brasil, a gente teve essa intolerância religiosa, essa perseguição, não só com mulheres, porque falava umas bruxas aí, mas com os povos indígenas, né? Os povos originários do Brasil e com as pessoas que vieram trazidas da África e tiveram ambas a sua cultura e os seus símbolos sagrados e a sua estética e o seu corpo mutilado de diversos tipos de formas possíveis pela colonização, né? E por essa cultura eurocêntrica cristã, branca. Então, a gente ainda vive diversos casos de intolerância religiosa e alguns muito violentos. Não tem muitos anos que uma mulher foi linchada em São Paulo, morta, acusada de usar crianças em suas práticas mágicas. Na verdade, ela não tinha nenhum tipo de prática, rolou uma fake news e aí foi batata. Foi morta. E quando a gente pensa na história das religiões dentro do nosso país, que foi catequizado, a gente precisa pensar que, assim, se eu não me engano, no Império já tinha uma tolerância a alguns cultos, contanto que fossem domésticos. Com a República, a gente tinha a tolerância, né, a direito, todo mundo tinha o direito de ter a sua própria religião e de expressar ela publicamente ou privadamente. Porém, as práticas mágicas eram proibidas, eram crimes. E esses crimes deram, e essas apreensões, essas invasões, das casas, em especial das casas, né, de matriz africana, que a gente viveu um pânico satânico há pouco tempo, assim, mas as coisas eram mais ou menos nesse nível, mas era embasado na lei, os símbolos religiosos eram tirados, apreendidos. Essas práticas, no final do século XIX, se eu não tenho certeza do final do século XIX, mas eu sei que rolava no início do século XX, acho que foi bem forte em 1920, 1919, mas eu sou bem ruim de datas, mas mais ou menos ali naquele período que seriam 50 anos, criou-se o acervo do ex-museu da Magia Negra, que ficava ali no prédio da Polícia Civil do Rio de Janeiro, no Museu da Polícia Civil do Rio de Janeiro, ou da Polícia Federal, não me lembro, mas o Museu da Polícia do Rio de Janeiro tinha lá o Museu da Magia Negra. E esses objetos, que são objetos sagrados, eles foram recentemente, em 2020, 2020, retirados desse lugar e levados para o Museu Nacional, para que eles tenham dignidade. E há ainda uma discussão se esses objetos vão voltar para os locais onde eles deveriam estar, né? Assim, teoricamente, eles nunca deveriam ter nem saído de onde estavam. E afinal de contas, assim, né? Afinal de contas, o museu não tem também nenhum tipo de poder para tomar objetos sagrados e tratar eles como objetos de exposição, né? Então, todo esse contexto, que é um contexto complexo, a gente herda e a gente vive ele. Então, ele ainda está enraizado nas tramas da nossa sociedade. Então, isso nos obriga a ter uma vida dentro de um armário de vassouras. Por mais que eu tenha tido as minhas práticas mais abertas e falado sobre, e me estar disposto e me expor, muitas vezes eu evitei também de falar sobre as minhas práticas para que eu não tivesse que lidar com a situação, né? Então, isso acontece ainda. Aconteceu, acho que a última vez foi dentro de uma aula que eu estava dando. Eu estava com uma blusinha de um carnaval, inclusive Beijo Garotas, em 2019, o bloco Garotas Solteiras aqui de Belo Horizonte homenageou a Elza Soares, e tinha uma blusa maravilhosa, que eu adoro ela, com dizeres amarelos bem brilhantes, escrito Deus é Mulher. Obviamente, não só pela Elza e pelo bloco, mas eu uso por causa da Wicca essa blusinha. E uma aluna se sentiu extremamente ofendida. Eu dou aula de artes, tá, gente, por hora. E ela se sentiu extremamente ofendida e questionou minha blusa e disse que ela estava se sentindo ofendida. E aí depois um outro aluno veio conversar comigo, falando, né, perguntando se eu estava usando essa blusa por alguma outra religião. E eu disse que essa blusinha eu estava usando ela por causa do bloco do carnaval. Contei, né, de onde veio a blusa e evitei um conflito. Então, assim, né? Eu tenho minhas práticas abertas, mas eu também não sento no ponto de ônibus, olho para a pessoa do lado e falo assim: eu sou uma bruxa, você está com um encosto. Não é assim que funciona, né? Lembra que eu falei ali lá no início? Saber calar é um dos nossos pilares. Então, assim, de vez em quando eu mantenho minha boquinha fechada. E assim, para além de tudo isso, né, que se torna uma obrigação, a gente também pode ter a vontade de manter oculta as nossas práticas. Não tem nenhum problema. É as suas práticas e você vai levar ela da forma que seja mais confortável e que você acredite, né? Então tá tudo bem também se você quer só se manter aí oculto, que tá tudo bem. Pois bem, né, gente? Depois dessa falação, eu fui conversar com as pessoas e fiquei assim. É muito divertido, né? Assim, quando a gente pensa em outras possibilidades. É interessante, na verdade, porque aguça a nossa criatividade. E eu realmente acredito que não é só, não são só os símbolos. Eu falei isso no último podcast, né? O poder da bruxa se encontra-se nela. Obviamente, a gente tem objetos que são magicamente carregados, a gente puxa energia de outros espaços. Quanto mais energia, mais forte você é. Os seus feitiços têm mais chance de dar certo. Mas ainda assim, o poder principal é a bruxa. Uma das pessoas estavam falando sobre o fato das coisas ficarem espalhadas, assim. Então, caldeirão sai de um lugar e dentro do caldeirão sai uma outra coisa. Um copinho de shot é um cálice. Então, essas coisas desse tipo, que são super interessantes, são super possíveis. Você não precisa de um cálice extremamente bonito, não só para quem quer viver no armário de vassouras, mas para quem também não está numa condição de comprar um cálice de ouro bordado com prata e pedras semi-preciosas, porque não quis pedras preciosas, porque senão ia ficar muito caro. Mas você pode ter um copinho de shot como seu cálice, uma panela como caldeirão, uma faga como atame, tá tudo bem, né? É, uma outra coisa muito boa de disfarçar são objetos de decoração para se representarem a Deus e o Deus, representarem o seu objetivo, estarem magicamente carregado. Inclusive, você nem precisa estar num armário de vassouras, assim, né? Se você quer fazer um feitiço, entregar para deixar um feitiço no seu trabalho, mas você não quer dar na cara que é um feitiço, pega ali um objetinho que parece uma decoração, dá uma encantada nele e deixa ele lá. É, bota uma poção num difusor de aromas, bota ele lá. Então, assim, discretamente ninguém percebeu e a magia funcionou. As pessoas, né, para as nerdzinhas, é muito mais fácil você esconder as suas práticas, porque a galera sabe que você curte o Senhor dos Anéis. Você chama o crush para ver o Senhor dos Anéis versão estendida e vocês assistem até o final a versão estendida. Você tem os livros, você tem objetos. Então, coisas que parecem ser objetos de moda, na verdade, estão magicamente incrivelmente carregados. É, então, pras nerdzinhas aí, ó, pra galera do RPG, pra galera que curte um anime, temos aí uma vantagem pra esconder, porque você já tá aí com o manto do otaku. Então, o manto do otaku protege a bruxa, tá? Não xinga o otaku. É, e aí eu gostei muito dessa, assim, porque a pessoa falava e parecia muito aquelas coisas de filme mesmo, assim, né? De, tipo, Dexter, que ele tinha... É, várias coisas escondidas, né? Tipo assim, o armário dele era um laboratório. Então, isso é muito divertido. E falando em armário, é um dos lugares ótimos para que a gente tenha o nosso altar é o guarda-roupa. Que, assim, tem várias vantagens. A primeira é que não pega poeira, e quem tem altar exposto sabe que não é fácil limpar, né? Porque ali vai pegando uma poeira. E se você tem, assim, aquele carinho que vale a pena ter com o seu altar, você não vai deixar ele empoeirando, né? Você vai ter que limpar mais vezes. Mas, e que as pessoas não veem, então elas só vão ver o seu altar, as suas práticas mágicas, os seus feitiços, se você abrir na frente delas. É, me contaram também, e eu achei divertidíssimo essa ideia. Porém, gente, vamos lembrar da primeira regra da bruxaria? Nunca queime a bruxa. Então, assim, não acendam velas dentro do seu guarda-roupa. Guarda-roupas não foram feitos para que velas, para que fogo entre dentro dele. Tá? Então, não faça isso, seja inteligente, não queime a bruxa. Uma outra coisa também, é que na verdade é complexa também, é que uma pessoa relatou, e eu compartilho em certo ponto dessa angústia, que quando as pessoas, em especial as pessoas que estão se relacionando afetivamente e amorosamente com você, percebem que você não é uma bruxa de mentira. Você não é só um jovem místico, que a sua prática tem fundamento, que você tem poder e que você está empoderada. Gente que não gosta dessa palavra, mas eu adoro. Porque, né? É tá ali com seu poder na mão. E as pessoas ficam com medo. Ainda existe muito preconceito, não só com a bruxaria, mas a gente tem ainda um, né, problema especial para as mulheres que se relacionam com homens. Homens complicados e que nem todos, se a gente sabe, que consegue lidar com um feminino saudável. E isso me lembra um episódio de Sabrina, não sei qual, assim, que alguém fala assim, que alguém, eles chamam Hecate, e alguém questiona por que vai chamar, eu não lembro exatamente, mas eu lembro da frase que é assim, nada assusta mais um homem do que um feminino poderoso, um feminino empoderado, um feminino sagrado, uma coisa desse tipo, assim. E assim, eu particularmente nunca vivi nenhuma situação de intolerância com os meus relacionamentos. Algumas pessoas nunca entenderam, outras inclusive me deixaram porque eu tive que abrir mão dos rolês para fazer as minhas obrigações sacerdotais. Sim, sinto muito, mas obrigações. Tem que, é o pacote inteiro, não é só metade não. Tem que levar o corpo sacerdote junto, quem quiser. Mas assim, nunca tive nenhum caso que fosse tenso, assim, sabe? Assim, uma pessoa desmerecer. Eu já vi isso acontecendo na minha frente com um amigo meu, assim, que foi deplorável. Inclusive, essa pessoa que, né, que fez isso com ele, eu tá vendo, gente? Eu crio um ranço das pessoas, mas não é à toa, né? Então, assim, não foi à toa esse ranço, mas até hoje eu tenho um ranço terrível desse cara, que eu acho que é muito desrespeitoso isso. Obviamente, a gente tem uma paciênciazinha, né, com as pessoas que não entendem as práticas, com a ignorância em si, né? Quando ela é só ignorância, ela não é uma ignorância violenta. Quem estiver disposto, eu geralmente estou disposto, converso, explico e tento ser o mais didático possível. Gente, eu não sei exatamente se eu falei exatamente sobre como é a vida de uma pessoa que está dentro do armário de vassouras, mas para terminar, eu queria dizer uma coisa assim. Eu falei muito sobre essas coisas, né? Sobre as malhas sociais, sobre as agressões, sobre como é que as instituições se organizam quanto a essas outras tipos de religiosidade. Mas eu queria sempre lembrar assim, que o saber calar ele também está ligado com a nossa segurança. Então, se cuidem, e isso é muito importante. Cuidem das suas práticas, mas também cuidem de vocês, da sua integridade física, mental, espiritual, né? Se sua família não aceita, e isso vai te desgastar, isso pode causar algum tipo... Eu vou contar uma história da minha família, tá, gente? Uma vez eu tive eu fiz uma cagadinha mágica, e essa cagadinha mágica se tornou uma coisa física. E aí a minha mãe ficou tão assustada que ela jogou fora todos os meus livros, as minhas coisas mágicas, tudo foi pro lixo. Eu fui pra escola de manhã, quando eu voltei não tinha nada. Então, assim, eu entendo que ela ficou assustada, eu também ficaria, mas se já a coisa já pode ser pelo seu nível, assim, né? Se as pessoas da sua casa podem se tornar agressivas, se cuidem, tá? Lembre-se sempre que a gente também tem a lei ao nosso favor, intolerância religiosa é crime, então se você está passando isso no trabalho ou com escola, então isso não deve acontecer. Então você pode procurar também as pessoas legalmente competentes e responsáveis para te auxiliar nesse momento, tá? E é isso, querido, se cuidem de verdade, tá? E aproveitem o tempo que vocês vão passar aí no armário de vassouras para aprimorar uma das habilidades ímpares da prática de bruxaria, que é a nossa criatividade, a nossa inteligência, a nossa capacidade de transformar uma coisa absolutamente banal num objeto incrivelmente sagrado. Gente, vocês podem também, além de tudo, jogar um feitiço de ilusão para que as pessoas não percebam que você pratica magia também, né? A gente não precisa... A gente pode se valer da nossa magia, tá? É isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Um beijo na bochecha de cada um de vocês. E até o nosso próximo episódio.